aí sim, hein? Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Terçou, Brasilzão, 9 horas pontualmente. E nada de atraso, não teve nada de atraso hoje, não venham com papinho furado, não. Terça-feira de Champions é muito mais legal. E hoje tem o clássico da Europa, o Euroclássico. Hoje tem Bayern de Munique e Real Madrid, daqui a pouquinho ao vivo. Vamos a Munique. Vamos à cidade de Munique, tá? A Monique Danello, ela já trouxe informações pra gente aí mais cedo nas mídias de que Gabigol está liberado e já pode jogar pelo Flamengo. Conseguiu um efeito suspensivo, tá? Vamos falar também de Copa do Brasil. Hoje começa mais uma fase, a terceira da Copa do Brasil. Vamos falar também do decepcionante clássico de ontem. Ontem teve choque gay. Gostei não, viu? Falar também de outros variados temas. Nós temos a venda do Cruzeiro, da SAF, evidentemente. Temos torcida invadindo o Vasco para bater papo com jogadores e dirigentes. Tem até pedido de desculpa. Ah, lembra do John Kennedy? Não, não foi bem assim, não teve festinha, mas eu peço desculpas. Ah, aí sim, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Ah, começando mais uma terça-feira de Champions, que terça-feira fantástica, que terça-feira maravilhosa. Tô na expectativa, hein? Tô na expectativa. Muito obrigado, banda, é pra tá alta mesmo, é pra acordar, é pra ficar esperto, é pra poder chegar chegando, e agradecendo aqui a galera que tá na vermelhinha, galera que tá no YouTube, deixa eu dar um pause aqui, já deixa o like aqui, quero agradecer a todos aqui pela presença já, mas por favor, deixa o like. Galera que está na roxinha também já está por aqui. Os cornetas de sempre estão na área. E agradecendo também a todos vocês que chegam aqui para se juntar à nossa audiência. Eu ia deixar esse fonezinho aqui meu, mas eu não estou gostando. Eu estava protegendo aqui a minha careca por causa de um outro problema. Olha aqui, ó. Eu vou trazer o bom dia do João antes do comentário inicial, enquanto eu troco o fone. Ô, Joãozinho, como é que estão as coisas, hein? Tá tudo certo aí, meu querido? Tá ansioso para essa terça-feira de Champions, ô Joãozinho? Bom dia.
Bom dia, André. Bom dia a todo mundo que tá nos assistindo ou nos ouvindo aí também nas plataformas de podcast espalhadas pelo Brasil e pelo mundo.
Temos isso também, né? Temos o áudio disponível no podcast.
Com certeza temos. Temos quando eu não esqueço, mas eu nunca esqueci colocar lá, então fiquem bem tranquilos. Mas muita expectativa, né? Como você bem falou, é dia de clássico europeu. Para quem tem, sei lá, 5 anos e não sabe o que significam o Bayern de Munique e Real Madrid, e não viu, né? Desde 2017 a gente não tem mata-mata esse jogo aí. Então, enfim, é um jogo muito, muito legal, né, pra gente ver, enfim, muitas memórias aí também trazidas para quem acompanhou esse clássico na década passada da Champions. Vai ser bem maneiro, André, bem maneiro, e com a sua narração, claro, né?
Hoje temos a confirmação da escala, estarei nessa, junto com Vitor Sérgio Rodrigues, Douglas, nossa dupla de repórteres lá em Munique. A gente vai, evidentemente, falar bastante sobre essa semifinal direto lá de Munique com a dupla Arthur Quesada e Tati Mantovani. Já vamos falar também, Joãozinho, tem vários assuntos soltos, né, para a gente falar hoje, mas a gente vai passar rapidamente por eles, porque a gente realmente precisa ir
a essa semifinal de Champions. E vou fazer aqui um comentário inicial rapidinho, João, rapidinho, para destacar esse Bayern e Real Madrid. Como você disse, tem muita gente que não sabe o tamanho de um Bayern de Munique e Real Madrid. Em número de títulos, você tem ali o Milan entre eles, né? Como os maiores vencedores. Você tem o Real Madrid como o maior deles. Você tem o Milan com 7 títulos e depois Bayern de Munique com 6, Liverpool com 6 e tal. O Milan está ali. Mas a rivalidade entre Real Madrid e Milan, entre Bayern e Milan, ela não é desse tamanho. Não é do tamanho de um Bayern de Munique e Real Madrid, Real Madrid e Bayern de Munique. A gente tem 26 confrontos na Champions na história. 26. É a partida que mais aconteceu na história da Champions. É uma história que começa lá atrás e que vem aí por muito tempo alimentando a principal competição europeia. Desses 26 jogos, 12 foram vencidos pelo Bayern de Munique, 11 pelo Real Madrid, 3 empates. Em mata-mata, já se enfrentaram 12 vezes. 12. Curiosamente, nunca fizeram uma final. Mas em mata-mata já se enfrentaram 12 vezes. Foram 5 classificações do Bayern de Munique, 7 do Real Madrid. E estão se enfrentando oitava. Foram 4 classificações do Bayern de Munique, 3 classificações do Real Madrid. Em 5 oportunidades, quem passou das semifinais foi campeão. Aconteceu em 2018 com o Real Madrid, em 2014 com o Real Madrid, em 2001 com o Bayern de Munique, em 2000 com o Real Madrid, em 76 com o Bayern de Munique. São realmente dados que alimentam essa rivalidade histórica. Essa rivalidade que até outro dia, por exemplo, o Real Madrid nunca tinha vencido em Munique, de todos esses jogos, de todos esses confrontos. O Real Madrid até 2014 nunca tinha vencido lá em Munique. E aí ele aplica um 4-0 espetacular no Bayern de Munique do Pep Guardiola e encaminha para conquistar a décima diante do Atlético de Madrid lá em Lisboa. É um jogo que fica na história, né? Fica na história. 10 anos atrás, esse jogo histórico de 2014. Então, cara, tem muita coisa aqui pra gente falar sobre esse enorme confronto, esse enorme duelo lá na Allianz Arena. Allianz Arena que de um tempo pra cá é a casa do Bayern de Munique, né? Nos grandes títulos dos anos 70, conquistados pelo Bayern de Munique, ainda era o Estádio Olímpico de Munique, que é um estádio, aliás, maravilhoso. E nós temos agora na nova casa do Bayern de Munique, nova pra mim, né, que já sou mais velho que vocês, nós temos o Bayern de Munique recebendo o Real Madrid em mais uma oportunidade. Curiosamente, depois de 2014, depois dessa primeira vitória do Real Madrid em Munique, nos últimos 3 mata-matas, o Real Madrid sempre ganhou lá em Munique. Então, foi difícil para conseguir a primeira vitória. E aí depois, quando conseguiu a primeira vitória, passou a jogar mais à vontade. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho com o Arthur, com a Tati. Tem muito respeito de lado a lado, né? De lado a lado. Ontem a gente viu as entrevistas dos jogadores do Bayern de Munique, do técnico e do Kimmich, né? Do Tuchel e do Kimmich, ambos respeitando demais a história do Real Madrid na Champions. Foi muito legal. Foi muito legal. Galera que tá aqui na roxinha, em 2012 o Bayern não foi campeão. Em 2012, o Bayern de Munique passa nos pênaltis contra o Real Madrid e perde a decisão na Allianz Arena para o Chelsea. Para ser campeão, passando pelas semifinais desse confronto, como eu disse, 2018, 14, 2076. Naquela lá foi para os pênaltis. Inclusive, o gol do Bayern de Munique naquela final é no final da partida, e mais ainda no final, tem um empate do Chelsea, e aí nos pênaltis, o Chelsea conquista a Liga dos Campeões da Europa, isso lá em 2012. Na Allianz Arena. Em 2013 é a final do Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund, lá em Wembley, que a gente também vai lembrar bastante, porque essa final ela pode acontecer. Nessa final ela pode acontecer de novo, né? Ela pode acontecer. Então, vamos falar bastante dessa terça-feira de Champions. A gente tem o clássico da Europa daqui a pouquinho. E o Bayern de Munique pela primeira vez, desde 2012, podendo terminar uma temporada sem levantar um título, sem levantar uma taça. Não pode mais ser campeão alemão, já temos o campeão alemão Bayer Leverkusen, já temos o Bayern de Munique fora da Pokal, né, da Copa da Alemanha. O Bayern de Munique joga todas as suas fichas na Liga dos Campeões. E temos o Harry Kane, né? Numa temporada até aqui espetacular para ele, de 42 gols em 42 jogos. 42 gols em 42 jogos. Mais 11 assistências, só que ainda sem comemorar um título. Tem a oportunidade de levantar o título só da Liga dos Campeões. Só da Liga dos Campeões. Vamos falar bastante sobre esse e outros temas na live de hoje. Terça de Champions, cara, é muito mais legal. Muito mais legal. Jogo hoje com transmissão na TNT e na Max. E também, João, não chega a ser uma novidade. Não chega a ser uma novidade. Porque nós já estamos acostumados a fazer isso aí esporadicamente na Champions, mas acontece muito mais nas decisões, nas finais, né? Mas hoje teremos a possibilidade de ver esse jogo nos cinemas. Quer dizer, teremos é uma maneira de falar, né? Porque eu não vou ter, por exemplo, essa oportunidade. Eu vou estar lá na cabine de transmissão. Então, quem quiser, o QR Code tá aí na tela. Vou pedir pro João colocar também no chat para você dar uma olhadinha aí na sua cidade. Tem várias. Eu fui dar uma olhada, claro que aqui em São Paulo é uma cidade maior, tem mais salas de cinema do que qualquer outra cidade no Brasil, mas tem muitas opções, tá? Tem aí o QR Code na tela, tem o link no chat do YouTube. Eu não sei se consegue colocar o link no. Deixa eu ver se eu consigo colocar o link também pra galera do. Copiar em. Deixa eu ver se consigo colocar o link pra galera da Twitch. Twitch.
Você não consegue, pode tentar, André, mas eu consigo aqui também. Se não conseguir, é só falar.
Ah, então tente também.
Beleza.
Tente também porque vai ficar mais legal. MovieID.com/CasaDaChampions. Aí, ó, consegui colocar lá no chat, tá? Então, quem tiver afim, quem curtir uma telona, esse é um jogo de cinema. Esse é um jogo de cinema. Tá? É coisa linda, é coisa maravilhosa. Uma transmissão desse tamanho. Começa às 2 da tarde, tá, gente? Começa às 2 da tarde a nossa transmissão. Ô, Joãozinho, você já assistiu um jogo da Champions no cinema?
Nunca tive esse prazer, André.
Você sabe, cara, que a gente até já fez uma vez, tempos atrás, uma transmissão no cinema. Num cinema aqui em São Paulo. Qual foi o jogo, cara? Foi uma semifinal de Champions, se não me engano. E talvez tenha sido o Real Madrid e Bayern de Munique. Talvez.
O Real
Vou
Madrid
chutar.
devia estar lá.
Devia estar lá, porque foi ali por volta de 14. Eu acho que foi na semi. Eu acho que foi essa de 2014. Eu vou ter que buscar ajuda dos universitários depois. E, cara, olha que situação vive o narrador. Coquetéis para receber a galera, né? Convidados e tal, todo mundo ali naquela. Onde você compra pipoca, onde você compra os ingressos, naquela antessala ali do cinema. Todo mundo ali tomando um negocinho, tal, conversando, expectativa do jogo. Chega na hora do jogo, entra todo mundo na sala do cinema e eu vou pra cabine de transmissão que é lá do lado de fora.
Então você tava lá, mas você não viu no cinema.
Eu tava lá, cara. Recepcionei a galera no cinema. Pô, todo mundo, né? Dando boas-vindas ali, fazendo a recepção. Na hora do jogo, foi todo mundo pra sala do cinema e eu fiquei na cabine do lado de fora. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Eu acho que foi Real Madrid e Bayern de Munique mesmo. De 2014, da semifinal. Não, não foi a final de 17 Real e Juventus, não. Várias finais depois passaram no cinema. Mas a que a gente transmitiu no cinema foi de 2017 e estávamos lá no estádio. De 15 para cá, só nós estivemos em 20 e 21, porque a pandemia e tal. Então, mas 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23. Todas essas a gente estava lá. Ô, João Vereza, temos alguns outros assuntos aí ou quer que eu já passe adiante? Como diria a rapaziada do
Pode ir,
trem bala.
André. Na escalada já foi bem trazido já. Vamos falando aqui pontualmente. Terço de Champions, como você falou, é mais animado e um pouquinho mais corrido também. Toca o barco.
Tem aqui um bacana falando assim: pô, vamos esquecer da Champions? Vocês falam disso aí só porque vocês transmitem. É verdade, cara. Vou falar um negócio, João. A gente precisa fazer essa autocrítica. A gente. Pô, cara, a gente fica aqui um tempo falando de Champions. Esse campeonatinho meia-boca, que sabe que tem uns jogos meia-boca. Eu acho que a gente tem que reavaliar isso, viu?
É que
Mas vou
todo
deixar.
jogador sonha em jogar.
Mas eu vou deixar para sonhar e para reavaliar isso depois, tá? Agora nós vamos falar assim. Hoje vamos falar bastante. E amanhã também. E na semana que vem também. Olha aqui, ó. São 9 horas e 18 minutos. Deixa eu ver se a galera já deixou bastante like. Daqui a pouco ao vivo, tá? Daqui a pouco ao vivo a nossa dupla direto de Munique. Tati Mantovani e Arturito Quesada estarão conosco. Já deu uma melhorada nos likes aqui, mas pode melhorar mais. Pode melhorar mais. Ó, a banda, ó. Bom, olha aqui, ó. Ontem nós tivemos um clássico para encerrar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. São Paulo e Palmeiras no Morumbis. Ô, João, eu vou te falar um negócio, cara. Que decepção. Pô, velho, o Campeonato Brasileiro tem tanto jogo bom, tem tanta. E assim, já é a segunda rodada, né? Que eu tava esperando um grande jogo que decepciona. Primeiro foi aquele Palmeiras e Flamengo. E ontem o São Paulo e Palmeiras. Ah, teve chance. Palmeiras teve uma chance clara, acho que duas. São Paulo também teve chance, mas assim, foi muito aquém do que eu esperava. Muito aquém do que eu esperava. 0 a 0 o empate para encerrar a quarta rodada, com quase 56 mil pessoas no estádio do Morumbis, que foi ontem à noite acabou sendo marcada pelo Abraço da Paz. Você viu o Abraço da Paz? Ou pelo menos ficou sabendo do
Do
Abraço da
Abel
Paz? É,
com
do
o
Abel.
Belmonte.
Isso. O Belmonte estava esperando o Abel descer do ônibus. Lembrando, né? Teve aquele São Paulo e Palmeiras na entrevista coletiva, que não tinha sala para coletiva, que o Belmonte teve aquele, né, aquelas palavras não agradáveis, muito pelo contrário, inclusive foi julgado, teve um vídeo de pedido de desculpa que não foi muito legal também. Mas ontem ele foi lá, deu um abraço no Abel e o Abel disse que perdoou, que não esqueceu e que não vai esquecer, mas que tá perdoado e segue a vida. Então, assim, tentaram colocar um ponto final nessa história aí, mas dentro de campo eu achei um jogo bem decepcionante, viu, João?
Muita coisa, André. Principalmente no primeiro tempo era. Nossa, foi duro, viu? Complicado de assistir. Muito jogo parado, muita reclamação. Ontem, eu não sei assim se. É porque todo jogo tem, né? Do futebol brasileiro, muita reclamação. Mas no primeiro tempo, principalmente ontem, meu amigo, os árbitros às vezes não ajudam. Eu nem acho que o Wilton foi tão mal ontem. Que foi mal ontem, mas os jogadores ontem no primeiro tempo parece que, cara, eu falando com uns amigos meus no Zap, e vi um que falou lá, cara, se eu sou juiz nesse primeiro tempo aí eu expulso cinco de cada time e acabou o jogo. Os caras enchem muito o saco, e realmente vários jogadores não ajudam. Então, picotado o jogo, no segundo tempo melhorou um pouquinho, mas como você bem falou, uma expectativa de choque rei, São Paulo e Palmeiras, muito aquém do desejado.
Eu acho o seguinte, ó, a gente tem que criticar sim a arbitragem. A arbitragem, ela vive um momento muito delicado, muito ruim no futebol brasileiro. Mas é difícil você encontrar alguém que queira ajudar a arbitragem. É difícil. O técnico fica lá reclamando, jogando torcida contra, os jogadores tentam enganar, tentam. É difícil. Nós não vamos entrar nesse tema agora, mas realmente, ontem o jogo foi muito picotado. Ontem o jogo foi difícil de assistir. E eu, cara, tava feliz da vida, porque o que que eu imaginei? Pô, eu já fiz um monte de leitura durante o dia, né? Já tinha passado a tarde fazendo várias leituras dos jornais espanhóis, escutando as rádios da Espanha e tal, me preparando. Porque hoje é corrido, velho. Hoje termina a live, é uma lida nos jornais de hoje, aquilo que eu já não li, últimas notícias e tal, para poder ir pra TV, porque o pré-jogo é às 2 da tarde. Dia de Champions é assim mesmo, é corrido. Só que ontem eu imaginei, pô, vai ter um jogo às 8, jogo bacana. Eu vou fazer mais anotações ainda, né? Vou sentar ali em frente à televisão, pegar meu computador, vou vendo o jogo, fazendo as anotações. Para a minha preparação para o jogo foi ótimo, porque eu não precisava nem ficar olhando para o jogo. Nem precisava ficar olhando. Era só aqui, pá, pá, pá. Então, achei que foi bem abaixo. De qualquer forma, foi o último jogo dessa quarta rodada. O Botafogo é o líder do Brasileirão, 9 pontos. G4 nesse momento. Eu vou falar G4, tá? Depois a gente passa para G6, depois a gente. Mas o G4, Botafogo, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Tem um monte de time empatado ali com 7 pontos, né? Bahia, Internacional, Cruzeiro, Flamengo. E lá no Z4, nós temos Vasco, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Com a ressalva de que Vitória e Cuiabá tem jogos, tem jogo a fazer, né? Tem jogo a fazer. E o Criciúma e o Fortaleza também. São partidas aí que ficam adiadas e que serão realizadas num futuro próximo, pelo menos assim a gente espera. Eu acho que elas não estão marcadas ainda. Nem o. Não estão marcadas, não. A gente tem da segunda rodada o Cuiabá e Vitória. E nós temos da terceira rodada o Criciúma e Fortaleza. Esses jogos eles ainda não estão marcados pela CBF. Sobre alguns times aí, João, e a gente vai falar da quinta rodada que acontece no final de semana com mais calma a partir de quinta, sexta-feira. Aí a gente fala mais de Brasileirão, mas tem algumas notícias aqui sobre alguns clubes, né, que ainda notícias que ainda repercutiram. O Vasco realmente confirmou a saída da dupla Ramon Dias e Emiliano Dias. Eu só não sei como que eles acertaram lá, tá? Eu não sei. Eu procurei aqui as informações. Eu não sei se eles vão dizer que foi demissão, se foi pedido de demissão. Você viu alguma atualização lá? Porque isso é importante em termos de multa, de acerto. O provável é que eles tenham sentado numa sala e se resolvido, né? Nem eu, nem
André,
você.
não vi nada sobre isso, sim, mais especificamente. Imagino que tenha sido, né, de alguma forma acordado lá, porque não foi uma, né, não saiu na grande mídia uma notícia dessa questão de multa nem de acerto, não.
Então, deve devem ter sentado lá, se organizado, falado, olha, a multa seria de tanto, mas não tá legal, então pega tanto e se manda, seja feliz. Eu vi, inclusive, vários torcedores do Vasco chateados com a demissão do Ramon Dias. Vi muita gente querendo a permanência do Ramon Dias, da dupla, né? Ramon Emiliano Dias. Ontem a torcida organizada foi ao centro de treinamento do Vasco. Cara, isso é tão delicado, velho. É tão delicado porque, ao mesmo tempo que você pode entender o diálogo, né? Que você pode falar, pô, cara, vamos conversar? Tá aqui, vamos bater papo, vamos... É, o nível do papo é muito complicado, né? Eu vi um ou dois ali, torcedores, sabe, cobrando de uma forma, ó, nós não vamos ficar lutando contra o rebaixamento não, porque se for pra lutar contra o rebaixamento isso aqui, como se os caras quisessem, né, tá na luta contra o rebaixamento e não na luta pelo título. Eu acho muito, muito ruim, sabe, você abrir as portas do seu local de trabalho pra esse tipo de cobrança. Vi que o Maicon, inclusive, jogador, foi lá pra conversar e tal, sabe, parabéns pra ter essa disposição, né? Essa disponibilidade para ir lá bater. E acho curioso, porque ele tem que falar ali algumas frases que nem... Sabe? Olha, vai ter mais empenho, vai ter... Pô, como se tivesse faltando empenho. Eu não sei, cara. Eu confesso a você, João, que ao mesmo tempo que eu tento lidar com maturidade, um papo de cobrança... um papo de nível, não é papel do torcedor fazer isso, né? Você tem ali um CEO, CFO, você tem um diretor de futebol, que inclusive é novo, tá chegando. Eu entendo que é ruim você deixar o clima péssimo nas arquibancadas e tal. Eu entendo que tenha que ter uma administração nesse tipo de assunto. Mas permitir entrar no CT, eu não acho legal. Eu acho que ultrapassa uma linha que é muito perigosa. Quer marcar um papo? Sabe, olha, a gente está disposto. Vai um líder nosso aqui, vem dois, três caras de vocês. Mas desse jeito, eu não acho legal, João. Eu entendo que ontem, por exemplo, não teve violência, não teve... Só faltava isso também, né? Mas é que não falta, a gente sempre vê isso no futebol. Então a gente tem que comemorar quando não tem. Mas eu acho ruim, o João, sendo bem sincero.
Eu também acho, André. E é justamente pelo que você falou, né? É esse limite que tem que ser imposto ali, né? E aí quando você abre as portas do seu CT para conversar com o torcedor organizado, ou enfim, torcedor de modo geral, assim, e não eram poucos ali, né, da torcida organizada do Vasco, eu acho que você... Não que você fale assim, ah, pode chegar aqui quando quiser, ou vocês têm mais liberdade para isso ou aquilo, mas você não impõe um certo limite, que eu acho que tem que ver, pô, pelo menos um limite territorial, digamos assim. Cara, daqui pra dentro vocês não entram. E aí, como você bem falou, ah, se quiser marcar um papo, não sei o quê, eu nem sei se eu sou tão a favor da gente marcar papo. Porque, enfim, a gente sabe, a gente às vezes sabe, às vezes não sabe da ligação de cada clube com as torcidas organizadas, né? A gente sabe que, enfim, a torcida é muito importante, tudo mais, quem faz a festa nas arquibancadas, geralmente, quem puxa ali os cantos e tal, são as organizadas, isso vale para qualquer clube do Brasil e do mundo, mas essa relação tem que ter um limite que eu, particularmente, como você também acha aí, que de ir um CT e tal, e abrir as portas, eu já acho que fica muito próxima e perigosa para alguma coisa futura, não sei o que. É porque não foi uma invasão, né? Ainda bem. Mas quantas vezes a gente já não viu isso também, né?
Inclusive já vimos invasões facilitadas. Já vimos muita coisa no futebol, cara. Já vimos muita coisa no futebol. Eu acho que tem que ter um limite. E acho que quando você permite a entrada no seu local de trabalho... Eu acho que esse limite ele é ultrapassado. A gente teve também ontem um pedido de desculpas do John Kennedy. Ele, inclusive, passou ontem aqui batido. Não sei porque se passou mesmo ou se a gente ainda não sabia. Mas ele faltou ao treino do domingo, né? Ele foi afastado por indisciplina na semana passada. Aí ele é relacionado para um treino no domingo. Porque quem não viajou para São Paulo tinha lá um treino. Ele não apareceu no treino. Dizem até que foi flagrado, não sei aonde. Realmente não sei se é verdade ou não, mas ele veio a público para pedir desculpas à torcida.
Sim, e só pontuando, André, que você falou isso, não tinha. Eu tenho basicamente certeza, fui até ver aqui nos grupos e tal, nas notícias. Ontem, quando a gente estava ao vivo aqui, ainda não tinha sido noticiado sobre essa falta dele no treino de domingo.
Então foi por isso que a gente não falou ontem, não tinha como a gente saber. Ele pediu desculpas e tal, e assim, só que ele falou o seguinte, ele falou: eu peço desculpas, tô errado, tal, mas eu não tava em festinha na concentração. Então por que que o clube falou que tava em festinha, o John Kennedy? Um clube só vai falar que vocês estavam em festinha? Ou não falou, mas a notícia vazou e ninguém apareceu para desmentir? Assim, o clube seria o primeiro a desmentir. Você, os outros jogadores, olha, não foi isso não. Enfim. Ó, eu peço desculpas, mas festinha eu não fiz. Tá bom. Beleza. Vi um vídeo bem interessante do Cássio no pós-jogo, na vitória do Corinthians sobre o Fluminense. E ele conversando com os jogadores ali, naqueles vídeos de bastidores que são divulgados depois, especialmente de vitórias, né? Especialmente depois de vitórias, porque depois de derrota não tem vídeo divulgado, né? Mas ele. E ele falando assim: olha, quando o Antônio veio me falar que eu não seria titular, ele me colocou à disposição de repente para folgar. Ele falou: ó, se você quiser ficar de folga, eu coloco um outro goleiro no banco e tal. E ele falou: e eu não aceitei. Que líder eu seria se abandonasse vocês nesse momento? Parabéns, Cássio. Parabéns. Baita atitude, baita líder. Líder é isso aí, cara. Líder não abandona os parceiros, não. Não abandona o time, não. Parabéns, parabéns. E só pra gente. A gente vai voltar ainda para falar de futebol brasileiro depois, porque tem vários outros assuntos. Mas antes da gente ir a Munique, notícia que eu já falei aqui na abertura, mas quero repetir pra galera que tá chegando: Gabigol conseguiu efeito suspensivo lá na Corte Arbitral do Esporte na Suíça. A gente falou sobre isso alguns dias atrás, que o pedido de defesa já estava entregue lá. E que a qualquer momento sairia uma decisão, que não tinha o momento certo, que não tinha, sabe? Olha, será anunciado tal dia, tal hora. Não. Em determinado momento lá X, três juízes iriam decidir, né? Iam sentar uma mesa e decidir. Um indicado pela defesa, um indicado pela acusação e um indicado pela Corte Arbitral do Esporte. Então, a informação de hoje, quem tinha agora, o Gabigol está liberado para jogar e provavelmente vai ser útil aí para o Tite nesse momento, né? Provavelmente. Acho que o Gabigol, numa dessa, vai ter uma ótima oportunidade de renovar a sua idolatria com o torcedor do Flamengo. Porque eu acho que o futebol dele, se for aquele futebol que a gente terá, né? Não sei se ele não vai ser útil, não. Acho que vai. Nesse momento aí do Flamengo. 9h34. Daqui a pouco a gente vai falar sobre outros assuntos, tá? Tem mais assuntos aqui. Tem mais assuntos. Mas é hora da gente falar de Liga dos Campeões da Europa, é hora da gente falar de Champions, hoje o jogo dos cinemas, hoje o jogo que vai estar nas telonas em todo o Brasil e vai estar na sua telinha, no seu celular. Vai estar no tablet, vai estar na sua televisão, vai estar no seu dispositivo aí, seja lá o tamanho que for o seu dispositivo, na TNT, também na Max. Você vai acompanhar a partir de 2 da tarde o nosso pré-jogo com a Tainá Espinosa, com o Formiga, com essa dupla fantástica. Vai ser coisa linda, vai ser coisa maravilhosa. Eles já estão na Allianz Arena, eles têm a chave do estádio, que não é nem a chave, é um aplicativo. Pelo aplicativo eles digitam o código, abre a porta lá do estádio, e aí eles chegam cedo para poder trabalhar nesse grande jogo, nesse grande duelo, nessa partida fantástica, no Euroclássico, no clássico da Europa, Bayern de Munique e Real Madrid. Boa tarde, Arthur Quessada, boa tarde, Tati Mantovani. Estão ansiosos, queridos?
Não, boa tarde, mas é o seguinte, depois dessa tua introdução aí, fica difícil falar qualquer coisa, né? É tudo isso que você falou, mais um pouco, e sim, estamos muito, muito ansiosos. É aquele momento da temporada em que afunila tudo. A Tati, geralmente com o Real Madrid, né, tem sempre a companhia, ou da Carol, ou de outros correspondentes, porque, enfim, é o Real Madrid. Eu, na minha caminhada, vou indo sozinho. E agora estou muito contente que tenho Tati Mantovani aqui como companheira de trabalho para viver esse momento. Cara, é sensação aqui em Munique, né, Tati, de que veremos a história acontecer. Depois das coletivas de ontem, fica muito claro o respeito e admiração dos dois treinadores, dos times um pelo outro, da grandeza desses dois escudos. E aí dá para usar vários clichês, né? Dá para envergar varal com essas camisas, dá para quebrar a balança com esses símbolos. Enfim, use o clichê que você quiser, mas é um jogo gigantesco, Tati Mantovani.
Olá, gente, muito boa tarde. Tô voltando, André, aqui para esse estádio. Minha última vez aqui foi em 2018. A última vez que o Real Madrid passou por esse estádio aqui. Eu e o Quesada, inclusive, estávamos juntos naquele jogo,
Infelizmente.
aquele 2x1, do Real Madrid para cima do Bayern. E tô voltando e tô vendo um estádio diferente, porque a última vez que eu vim aqui, que eu passei por aqui, nem estava pintado ainda, né? Não tinha o escudo do Bayern por aqui. Então, eu vou viver um novo Real Madrid, Bayern Real Madrid, mas a garotada que vai estar em campo aqui vai viver pela primeira vez. Muitos dos jogadores do Real Madrid que estão aqui, a gente já falava contra o Manchester City, que é o início dessa nova era do Real Madrid, né? Vão viver esse clássico da Champions pela primeira vez hoje por aqui. Então, é uma história que vai ser contada de novo. Muitas vezes já foi contada essa história e a gente vai começar mais um novo capítulo desse grande clássico. E a gente sempre gosta de trazer, né, André, a palavra que o Ancelotti utilizou na prévia dos jogos, né? A gente já falou lá contra o Manchester City, primeiro era a valentia, a coragem, depois ele foi para a confiança, e na prévia desse jogo a palavra foi respeito. É interessante ver como esses dois clubes se respeitam, como a admiração entre ambos ela é mútua, e todo mundo que veste as camisas desses dois clubes entende que tem que respeitar muito o rival, independente do momento. Porque se tem uma coisa que Real Madrid e Bayern já provaram na Champions, é que o resto não conta. O que conta é a Liga dos Campeões. Então, grande jogo que viveremos por aqui.
Ontem, só para deixar claro o que a Tati falou e jogar para você, André, ontem o Ancelotti disse uma frase, inclusive, que ficou na minha cabeça e eu coloquei na nossa reportagem especial, que é o Bayern de Munique é muito parecido com a gente. O Bayern de Munique é, na Alemanha, talvez aquilo que o Real Madrid seja na Espanha, ou figurativamente no futebol europeu. São dois clubes que são parecidos, não tem pai rico, né? Buscam o seu próprio faturamento. Enfim, sabem dos seus gastos, não podem também fazer exorbitantes contratações. Aí você vai falar, pô, mas o Real Madrid faz. É verdade, mas tem mudado muito isso nos últimos anos, porque não tem como competir com dinheiro, por exemplo, daqueles clubes que têm o pai rico, né? Você vê a mudança de postura do Real Madrid nos últimos anos, as contratações, Vini Júnior, Rodrigo, Endrick, Camavinga, Tchouaméni, enfim, jogadores que ainda não estão no auge ou não estão formados completamente, que o Real Madrid vai utilizar todo o seu DNA para produzi-los. Então, eu acho que há uma comparação aqui, e a gente sentiu isso ontem, dos dois clubes, né? Não só pela grandeza, mas pelo conceito de clube.
São dois gigantes, cara. São dois. É difícil a gente falar para uma geração nascida aí, né, nos últimos anos, que é uma geração que frequenta bastante os chats, que frequenta as lives e que tá aí enxergando o mundo e conhecendo o mundo, mas achando que sabe tudo do mundo, né? E muitas vezes não entendendo que tem uma história antes do, né? Antes da sua existência, o mundo já existia. E é muito difícil você explicar para certas pessoas que, cara, a história de Real Madrid, de Bayern de Munique, de Liverpool e de Milan, ela é muito diferenciada. Esses quatro estão em outra prateleira. Outras prateleiras, vai. Porque se você quiser separar o Real Madrid, o Real Madrid tem uma prateleira só para ele. Não tem como você, né? O Real Madrid tem uma prateleira dele, aí tem Bayern, Liverpool e Milan, e aí numa outra prateleira você vai ter Barcelona, você vai ter outras equipes que. Mas nem o Barcelona, em termos de. Ah, André, mas o Barcelona tem cinco títulos? Tem, é verdade. São títulos importantes conquistados aí recentemente. Mas historicamente, peso de Champions Essas quatro equipes, cara, elas são diferenciadas. Se você quiser brigar para ver quem entra no top 5 e colocar o Barcelona, beleza, aceito, a gente bate papo aí e conversa. Mas realmente um Bayern de Munique e Real Madrid é um negócio muito sério e histórico, né, Arturito? Porque o Bayern de Munique, desde 2012, que pelo menos um caneco ele levanta, pelo menos uma taça ele levanta. E nessa temporada só sobrou a Liga dos Campeões da Europa. Só, entre aspas.
A mais difícil, né? A mais difícil, né? Poderiam ter brigado para vencer uma Pokalzinha, uma Copa da Alemanha, não estava mal, uma Supercopa, ou quem sabe brigar um pouquinho mais na Bundesliga. Não foi possível, André. Muito por conta do confronto de DNA, de ideias do técnico Thomas Tuchel, o que ele entende de futebol e o que esse clube aqui entende de futebol. É importante dizer que o Bayern de Munique hoje e trouxe para esse duelo contra o Real Madrid uma grande polêmica nos seus bastidores. Presidente de honorário, né? Vamos colocar dessa forma, né? Uli Hoeneß, que é uma das maiores figuras, se não a maior da história do Bayern de Munique, acabou criticando o Thomas Tuchel numa entrevista desnecessariamente. Disse que o Tuchel não evolui jogador e que se ele não gosta de um jogador, ele quer comprar outro. Há dias do duelo contra o Real Madrid, sem necessidade, o Tuchel ficou indignado. Algumas pessoas tentaram demovê-lo de dar uma resposta, mas quando o cara já está demitido, no aviso prévio, aí o cara tá, né? Enfim, vou falar e falou. Falou que ofendeu muito ele como treinador e ontem foi tema da coletiva do Kimmich e também do próprio Tuchel e do Ancelotti. Tentaram colocar o Ancelotti no barulho. Para você ver a dimensão que ganhou isso aqui. Se ele não tivesse já demitido, né, cumprindo esse aviso prévio, eu acho que seria uma ruptura natural no final da temporada. E eu acho que agora muita gente está pedindo a permanência dele, né, porque o plano A deu errado, o Xabi Alonso. O plano B deu errado, o Nagelsmann. E agora estão falando de Rangnick, a galera já está maluca. Está pedindo para o Tuchel ficar. Inclusive tem uma petição aqui com mais de 10 mil assinaturas dos torcedores do Bayern de Munique para ele ficar. Só que depois dessa história aí que aconteceu, que eu contei aqui, né, Tati? Vai ficar difícil. Ontem, a gente está falando de uma véspera de um jogo tão grande em que o Tuchel conseguiu fazer um time competitivo na Liga dos Campeões e vem uma entrevista dessa de cima para baixo, Tati. É muito complicado.
É difícil. A situação do Tuchel é complicada. Mas eu acho, como eu falei antes, André, e tu bem estava falando, se tem uma coisa que para mim, Bayern e Real Madrid são muito parecidos, é que não contam, as demais competições não contam quando eles chegam na Champions. A vida deles na Champions é diferente do que eles estão fazendo nos pontos corridos do Campeonato Nacional, do que eles fizeram nas Copas Nacionais, do que eles fizeram, se jogaram eventualmente Supercopas. É outra coisa. Esses dois clubes na Champions, eles têm a capacidade de mudar uma temporada. O Real Madrid ganhou muitas Champions fazendo campeonatos espanhóis horrorosos, não conseguindo competir dentro da Espanha, ficando ali no meio da tabela, se agarrando nas últimas posições para se classificar para Champions e ganhou a Liga dos Campeões. E o Bayern de Munique também é assim. Por isso que o Real Madrid, independente de tudo isso que o Arthur estava contextualizando, o Real Madrid trata o Bayern de Munique como ele tem que ser tratado na Liga dos Campeões, que é um time que vai entrar aqui na semifinal da Champions para competir com o Real Madrid, independente do que esteja acontecendo nos bastidores.
O que acontece para a galera que, enfim, que fica mais acompanhando, e eu sei que fica muito mais em evidência aqui no Brasil, o campeonato inglês, campeonato espanhol, eles têm mais visibilidade do que, por exemplo, a Bundesliga. A gente olhou para a Bundesliga esse ano com uma atenção especial por causa do Leverkusen, sim. Mas normalmente é um campeonato que você vai lá, você vê um joguinho quando é o Bayern jogando, no máximo, quando é o Dortmund, no máximo, sabe? Você meio que já sabe ali que é o Bayern de Munique. Mas é um negócio muito sério, cara, porque o Bayern de Munique, ele, assim, com toda a dificuldade que ele tem, o Arthur, e teve no ano no campeonato alemão, na Copa da Alemanha, na Champions, o cara desavisado, ele não tá sabendo, por exemplo, que o time, na fase de grupos, ganhou cinco, empatou uma, num grupo que tinha, inclusive, o Manchester United, tinha Copenhagen, Galatasaray.
Galatasaray.
Nas oitavas, ele perde o seu único jogo, que foi um 0-1 contra a Lazio lá. E, cara, o jogo de volta da Lazio nessa Allianz Arena aí é um passeio, foi até com certa tranquilidade a classificação. E aí, todo mundo, ó, o Arsenal, o grande Arsenal do Arteta, o Arsenal, o Bayern de Munique tá lascado, porque o Arsenal, porque a Premier League, porque. O Arsenal vai lá, arranca um empate no Emirates, classifica em casa. É assim, o Bayern de Munique é um negócio muito sério. Eu acho que nisso aí realmente dá pra gente comparar. Real Madrid e Bayern de Munique em Champions, eles são diferentes.
E o jovem, né, é complicado, porque o jovem que está assistindo a Premier League, ele fica emocionado, né, ele vê o Arsenal é um time muito grande e histórico, mas é um time que na Champions tem pouca história. É um time que chegou a uma final, é verdade, nesses anos 2000 contra o Barcelona, na época de Henry, mas nunca venceu a competição. E aí quando vai jogar um Bayern de Munique lá, ontem o Ancelotti falava, né, a história conta, a camisa conta, e tem muita gente que fala que não, é um debate legal e tal, mas ouvimos o velhinho, né, que entende pouquinho disso. A história conta, a camisa conta, e não é só isso. Se a gente pegar o time do Bayern de Munique, André, é um time muito forte. Individualmente falando, a gente colocava no início da temporada o Bayern de Munique no patamar de Real Madrid e Manchester City. Só que não deu certo por muitos motivos e N razões, que, enfim, a análise nem cabe aqui porque é muito longa e dá um livro. O ponto maior é que dentro da Liga dos Campeões, o Tuchel está conseguindo fazer uma receita, uma fórmula que ele usou com o Chelsea, por exemplo, em 2021, e que ele bateu campeão. É um time mais reativo, é um time mais compactado, é um time que espera e sabe esperar, mais solidário na marcação, dobrando, triplicando. Um time que a gente não viu com faca nos dentes, com fome, durante toda a temporada dentro da Bundesliga. Talvez por conta desse comodismo, de já ter vencido tantas vezes. Ó, o cara vai passar com uma escada aqui atrás. Olha. Perigosíssimo isso, hein? É, tomara que ele não passe por baixo da escada, que dá azar, né? Enfim, então eu acredito muito em camisa e tradição aliado a bons jogadores. E um gigante adormecido ou desnorteado ainda é um gigante. Se a gente olhar o time do Bayern, é impossível não pensar, né, Tati, que não dá para competir com o Real Madrid. Apesar disso, o Real Madrid chega aqui com um ligeiro favoritismo, é verdade, por conta da temporada. Eu acho que isso ficou claro na coletiva do Bayern, né?
Ficou claro, até porque a gente não pode ir contra os números, né, André? É uma das melhores temporadas da carreira do técnico Carlo Ancelotti no comando de um time. O Real Madrid chega aqui a esse estádio eliminando o Manchester City, que era o favorito para conquistar a Champions de novo, e chega com em 96% de todos os jogos dessa temporada que o Real Madrid entrou em campo, não perdeu. Ganha 8 de cada 10 jogos. É um troço absurdo a temporada do Real Madrid em resultado, André.
No tempo normal, perdeu um jogo, né?
Só perdeu um jogo. É que só perdeu 2 dos 47 e um foi na prorrogação na Supercopa na Copa do Rei. Mas o Real Madrid nessa temporada é um time muito equilibrado. É um time que defende muito bem e tem jogadores de individualidade suficiente para marcar os gols necessários para ganhar as partidas, mesmo quando não joga bem, mesmo quando faz jogos abaixo. Então, o Ancelotti conseguiu encontrar um equilíbrio que faz com que a gente, como o Arthur dizia, coloque o Real Madrid com um pouquinho mais de favoritismo pela temporada que o Real Madrid faz, que é diferente da temporada do Bayern, fora da Liga dos Campeões, e porque o jogo, a eliminatória vai ser definida no Bernabéu, e isso sempre pesa de alguma forma. Porque o fator casa conta, a gente vai ver esse estádio aqui, né, Arthur?
E tem novidade, hein? Depois eu conto, continua aí, Tati.
E é isso, assim, o Real Madrid tá ligeiramente, assim, no começo dessa eliminatória, se a gente for colocar, tá 51-49, porque a gente não sabe que jogo a gente vai ver, a gente não sabe que Bayern a gente vai ver, e a gente não sabe que Real Madrid a gente vai ver, porque os dois times, o Ancelotti falou, são muito parecidos nesse sentido. Tem jogadores suficientes para jogar de diferentes formas. A gente está vendo o Tuchel fazer um Bayern mais reativo nesse final de temporada do que era lá no começo. Então a gente não sabe o que vai ver. O Real Madrid é um pouquinho mais favorito pela temporada e porque joga em casa. Mas temos eliminatória, André.
Eu colocaria aí nesses números, Tati, um pouquinho mais de vantagem para o Real Madrid. Ao invés de um 51-49... O Data Carecation tá fazendo aqui umas contas. Deixa eu só aguardar, porque tá terminando de processar. Vocês, inclusive, conseguem ver as contas sendo feitas aqui.
Dá para ver, dá para ver.
Sem os números,
Então, assim, ó. 60 a 40. 60 a 40 eu acho um número ok.
Justo.
Em termos de favoritismo. E aí sempre tem aquele cara. Tá desrespeitando o Bayern de Munique, tá falando...
Nunca.
60 a 40, eu acho que o Real Madrid, ele chega realmente como O favorito, ele vem de eliminar o atual campeão, ele tem uma temporada mais redondinha, ele tem um jogo de volta em casa. Então, eu acho que 60 a 40 tá de ótimo tamanho. Dito isso, tem que jogar bola, irmão. Tem que jogar bola. Não tem outro jeito. Tem que jogar bola. E hoje, o Arturito, pra gente falar de times, eu quero que você traga essa novidade aí.
Sim.
Harry Kane confirmado?
Ah, sempre, né? Faça chuva ou faça sol, o Harry Kane joga, inclusive joga e marca, né? Os números espetaculares na temporada, 43 gols e 3 assistências, André.
E no Bayern de Munique, 42 e 42, né? Tem um gol aí na sua conta a mais do que é pela seleção?
É 42, é 42, é 42. Perdão, perdão. Era 40, ele fez dois contra o Eintracht Frankfurt.
É,
É
42,
muito
42
gol, né?
e mais 13 assistências ainda.
É muita coisa.
Eu tinha colocado aqui 11 assistências, são
Olha, esse negócio das assistências depende de onde você olha, né? Ou da referência que a gente tem. Mas a referência que eu consulto tem 13.
Saber qual que é aqui o que Quesada com. Eu vou dar lá uma olhada, André, para ver se aumentou aí o número de gols de alguns jogadores do Real Madrid também lá. Vou lá olhar essa do
E
que
assistências.
e assistências aí.
É, o que eu tenho aqui são 10 da Champions, ele é o artilheiro da Champions, 31 da Bundesliga em 35 jogos e um gol da Supercopa da Alemanha. São os
Não,
jogos.
peraí, o artilheiro da Champions é o Mbappé.
É o Mbappé. Ele
Vai,
tem
por que eu
sete na
tenho
Champions, né?
7?
Ah, não, você tem razão, eu tô na fileira dos jogos. O artilheiro é o Mbappé com 8. É, perfeito. E aí com 7 tá o Griezmann, né?
É, mas já não tá na Champions,
Já
então.
não tá. É, eu tenho
O
a lista do
Harry.
Aí tá o Harry Kane. E aí
Harry.
tá o Rodrigo. O Rodrigo tá com 5, é artilheiro do Real Madrid.
Perfeito, perfeito. Eu tô vendo aqui a lista dos jogos. É o seguinte, é o contrário. Ele tem 35 gols em 31 jogos de Bundesliga. Na Bundesliga
É.
ele tem uma média maior, é um negócio de maluco. E 7 gols em 10 jogos de Champions. 35 mais 7, 42. É isso. Cara, é muita coisa. É muita coisa. E ele também tá correndo atrás do título. Ele que, enfim, o Ricardinho Martins é um grande fã dele. O Ricardinho que hoje, inclusive, vai estar no cinema para poder acompanhar esse jogo e fazer flashes do cinema. Tá. Dito isso, como é que vai o time do Bayern de Munique e que novidade é essa, Arturito?
Não, vamos lá. A gente tem que pensar também que esse favoritismo para o Real Madrid passa pela questão física também do Bayern de Munique. O Real Madrid está inteiro, né, Tati? E o Bayern de Munique
Não
tem
tem o
muitos
Carvajal, né?
problemas.
Não tem o Carvajal
É,
suspenso.
daqui a pouco a gente atualiza aí o Real Madrid,
Boa.
André. Porque tem novidade, vai ter novidade também.
Boa.
Mas a questão do Bayern é a seguinte: alguns jogadores estão voltando do departamento médico, né? Dentre eles, treinaram ontem Musiala, Sané e Gnabry, só isso, né? Só um trio aí muito, muito importante. Vamos ver se eles têm condições para os 90 minutos, mas me parece que sim, pelo que a gente viu aqui na imprensa alemã e tal, e ontem conversando com algumas pessoas no treinamento. Mas o Bayern de Munique tem o Laimer com uma lesão contra o Eintracht Frankfurt, treinou ontem, mas não sei se está 100% para começar jogando. E o De Ligt, que é a principal preocupação, tá fora, André, por conta de uma pancada que ele tomou no joelho. Parece que ele vai ficar parado algum tempinho aí, tá? Tá fora desse jogo. Ainda foi reavaliado ontem, mas não vai conseguir. Portanto, o Bayern de Munique deve ir. Vou dar uma possível escalação aqui e vou falar da minha dúvida. O Neuer no gol, lateral direita, Kimmich, e aí não tem surpresa. Eric Dier junto com Kim Min-jae na zaga, Kim Min-jae no lugar do De Ligt. E na esquerda o Mazraoui, o Davis banco, tá? Uma fase muito ruim do Davis, quem tá perguntando aí é por isso. Com essa especulação, inclusive, de sair ontem foi tema da coletiva, porque o Real Madrid é o principal destino que apontam aí pro Davis, tá? Então ele tá no banco. O Goretzka no meio-campo, junto com o Pavlovic ou o Laimer, né? Um dos dois. A linha de três da frente, Musiala mais centralizado, Sané pela direita e na ponta esquerda, ou Gnabry ou Rafael Guerreiro. Porque Rafael Guerreiro foi ele que fez um grande jogo de ponta esquerda contra o Arsenal. Inclusive, deu assistência pro gol do Kimmich. E está jogando muito bem do lado do Masraoui ali. É uma dobradinha muito interessante, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. E aí lá na frente, chupa o Moutinho e Harry Kane no banco, não. Harry Kane. Harry Kane. E é esse o time. Praticamente a gente tem essas dúvidas aí.
E do lado do Real Madrid, Tati, nós não temos o Carvajal suspenso, e aí alguém veio falar comigo, falou, não, mas os cartões eram. Os cartões eram para quem não tem que cumprir a suspensão, para quem entra livre de suspensão na fase de semifinal, né? Então, assim,
Isso.
quem vem suspenso tem que cumprir a suspensão. A gente falou isso bastante nas quartas de final. Então, o Carvajal vai cumprir a suspensão e agora não tem ninguém pendurado, por exemplo, porque todos entram zerados. Então, sem Carvajal
Isso.
e com Bellingham, que já jogou 8 vezes contra o Bayern de Munique, jamais marcou, jamais ganhou. Desses 8 jogos, perdeu 7, vestindo a camisa do Borussia Dortmund, só conseguiu um empate. Como é que vem o Real Madrid, Tati?
É, o Bellingham é o jogador do Real Madrid mais experiente contra o Bayern de Munique, tá, André? Nenhum dos jogadores do Real Madrid que vai estar em campo hoje jogou tantas vezes contra o Bayern como o Bellingham. É um Real Madrid que tem uma grande dúvida, que parece que vai sendo resolvida, porque como o Carvajal tá fora, quem vai jogar na lateral direita vai ser o Lucas Vázquez, que fez um grande El Clássico, foi o melhor na partida, então tá pronto para jogar ali. É um jogador que se acostumou já a jogar de lateral direito quando o Carvajal não está. E a grande dúvida é na defesa, porque não é, tendo a possibilidade do Militão ser titular, porque ele ainda não está 100% para um jogo desse tamanho. Militão começa no banco de reservas. Vamos ver se para o jogo da volta ele consegue. E o Alaba, que viajou, mas esse sim não volta a jogar essa temporada com a lesão no joelho. O Ancelotti tem que definir quem vai jogar do lado do Rüdiger. E é sempre essa grande dúvida tem sido no Real Madrid nessas eliminatórias. O Tchouaméni, que não esteve no jogo contra o Manchester City de volta porque cumpria a suspensão por acumulação de amarelos, está de volta. Ele tem jogado na zaga, não perdeu nenhum jogo jogando como zagueiro. Mas tudo indica, André, que a opção do Ancelotti para esse jogo de ida vai ser a mesma com o jogo de volta com o Manchester City. O Nacho deve ser o companheiro do Rüdiger na zaga. E aí a gente tem um sacrificado no meio de campo do Real Madrid, que foi titular em todos os jogos de eliminatórias até agora nessa Champions com o Real Madrid, que é Eduardo Camavinga, deve começar no banco de reservas, e o Ancelotti vai dar prioridade para a marcação de Harry Kane nesse jogo, colocando Rüdiger, Nacho e Tchouaméni de primeiro volante e colocando, deslocando o Kroos um pouquinho mais para frente para ele tentar distribuir mais o jogo do Real Madrid do que fazer as tarefas defensivas que ele estava fazendo, jogando com a dupla de volante que o Real Madrid tem jogado, né? Kroos e mais um. Dessa vez, esse mais um deve ser o Tchouaméni, justamente para tentar evitar que Harry Kane possa ser o Harry Kane que a gente está vendo. Um cara que não é só um cara que marca gols, mas é um cara que participa muito do jogo, né? Então, tudo indica que essa vai ser a opção do Ancelotti. Então, a escalação do Real Madrid ficaria Lunin no gol. O Courtois viajou com o grupo, deve jogar no próximo fim de semana contra o Cádiz. E aí o debate de quem vai ser o goleiro no jogo de volta, ele pode existir, mas por enquanto hoje não tem possibilidade do Courtois jogar. Começa no banco. Lunin no gol. Lucas Vázquez na lateral direita. Mendy, que foi poupado nos últimos jogos para estar 100% para esse jogo, na lateral esquerda. Aí Rüdiger e Nacho. Tchouaméni de primeiro volante, acompanhando o Kroos, que jogam ali numa dupla. E aí a gente tem o que a gente já sabe, que é Valverde mais pela direita, Bellingham mais pela esquerda, Vinícius e Rodrigo, todos se movendo muito em campo. Vai ser o primeiro jogo aqui nesse estádio para Vinícius, para Rodrigo, para Valverde, para Tchouaméni, quem mais? Para Mendy, para Lunin. É uma galera, André, que nunca jogou nesse estádio aqui, nesse clássico europeu, que vai estrear no jogo de hoje. E aí fica um ponto a ser pensado bastante pelo Tuchel, porque as alternativas para o Ancelotti para esse jogo que ficam no banco de reserva são só Camavinga e Luka Modric para mudar a partida. Um que é pernas para que te quero e o outro que tem simplesmente uma luva no pé e coloca a bola onde ele quiser. Então, o Real Madrid, depois de uma temporada com muitas lesões, o Ancelotti vai ter possibilidades de mudar jogo com jogadores que vão ficar no banco de reservas, além de Brahim, Rossello, os que a gente já conhece.
Interessante aí a escalação do Real Madrid, pelo menos a provável escalação do Real Madrid trazida pela Tati Mantovani. Tem muita gente perguntando o tamanho do bolso do Rüdiger, né? Se vai caber também o Harry Kane, mas tem esse detalhe, o Harry Kane ele sai mais, né?
E o
Tem...
Rüdiger, André, é outro que já jogou várias vezes aqui nesse campo e nunca conseguiu vencer o Bayern de Munique. Ele tá que nem o Jude Bellingham.
Pois é. Olha aqui, o Arthurito, qual é a novidade aí? É o nosso mosaico?
É o famoso tifo, né? É tifo,
é
tifo.
Tifo, tifo, tifo.
Não completa, é o tifo.
Tem
não
o
é vai
tifo,
tifo, não. É
tem o
outra
tifo
coisa.
A,
Não
tem o
é
tifo
isso.
B,
Não é.
que tá dá.
Tem o tifo C, enfim, entendi.
Eu não consigo, André. Eu não
Não,
consigo.
André,
Coitada da Tati, velho.
não tem nenhuma condição. Tem que falar para ele, Quesada. Te liga, Quesada.
Não, eu tô que nem o Uli Holmes, o presidente do Bayern de Munique. Tô falando um monte de bobagem em véspera de jogo.
Ai, cara.
Cara, é o seguinte: vai ter, deixa eu te explicar. Ontem a gente tava tirando. Ontem a gente falou assim: nós temos uma foto, acho que é de quando? Quando que é?
2018.
2018. Nós temos uma foto, eu, Carol. É, nossa cinegra, nossa repórter de imagem, e Tati Mantovani, basicamente num Bayern e Real Madrid. E a gente queria repetir essa foto, vamos repeti-la, inclusive, para ver como a gente está velho, né, cara?
Cara, só aumentou ruga, André.
2018. Aumentou ruga, aumentou peso, não tamo, não tá tudo mal. Aí, cara, a gente estava ontem tentando tirar a foto, meio engraçado, que a gente não conseguia acertar o ângulo e tal. Começou a entrar mais ou menos uns 100 torcedores do Bayern de Munique ontem à noite, porque a gente era os últimos do estádio, olhando feio pra gente, porque eles pensam que nós somos espanhóis, né? Por conta da língua, o português e o espanhol, eles não conseguem diferenciar. Então ele já tava ali olhando feio, Bayern, Bayern, Bayern. Eu falei, aqui é Brasil, rapaz. É Brasil? Mexe comigo? Aí o cara ficou meio estranho assim, mas enfim, essa parte da conversa foi boa. E esses caras.
Você resolveu falar para os alemães que é Brasil, rapaz, que é Brasil. Tudo bem.
Ele fez isso aí, André.
Tá beleza. Falei, falei.
Vamos lá. Ah.
Falei, falei, São Miguel Paulista, rapá. Mas aqui, ó. Perto de Itaim, pô. Aí o cara foi embora. Mas enfim, acho que eu não assustei ninguém, não assusto nenhuma formiga. De qualquer maneira, 100 pessoas, 100 torcedores vieram ontem começar a construção, entre aspas, do mosaico e da festa que o Bayern de Munique vai fazer nesse jogo. Nesse tipo de jogo, realmente, a torcida do Bayern de Munique tem feito a diferença. Contra a Lazio. Foi uma belíssima apresentação com o um mosaico que dizia: joguem pela cidade, né? Joguem pela cidade, joguem por Munique, porque, enfim, seria um vexame cair para Lazio naquele momento. E contra o Arsenal, foi uma das festas mais bonitas que eu já vi aqui com os sinalizadores, porque eles foram punidos por conta dos sinalizadores, né? Pela UEFA, não puderam ir até Londres. Aí na volta eles falaram: ah, quer saber? Vocês não querem sinalizadores? E aí encheram de sinalizadores a arquibancada e depois com uma fumaça no campo. Pelo menos uns 5 minutos de jogo. Enfim, vamos ver o que que eles estão preparando. Já dá para ver alguma coisinha ali.
Tem um negócio que
Muro, parece um muro. Já dá para ver alguma coisinha ali.
parece um. Sabe quem tá vendo, André?
Vamos virar?
Eu desço aqui do banco, pera.
Se vocês puderem, inclusive você acaba de responder
Não,
muita
mas
gente que
para lá, é
perguntou se você
isso.
estava no
Ali, ó,
banquinho.
aquela parte vermelha ali superior.
Ó, tá ali um. Pera, ali, ó. Lá o muro, ó, André.
Tô vendo,
Tá
tô
vendo? Tá vendo a parte vermelha ali superior?
vendo. Espetacular. Vamos ver como é que vai ser isso na hora que. Na hora
A
que for.
galera quer saber como é que é a realidade, André?
Eles querem
Como é
saber se
que. Ó, isso
tem
aqui
como.
sou eu do lado do Kessá. Vem, Kessá, vem pra cá.
Peraí, peraí.
Pra
Botar mais
mostrar
lá.
pras pessoas. Ó, isso aqui é o de verdade.
Tá.
E daí. Tadã!
Espetáculo. Muito bom, muito bom. Você é fantástica,
Parei de
Tati.
ouvir, André.
E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Você usa o banquinho mesmo, tem que.
Eu uso, porque senão o Quesada tem que fazer o ao vivo com a perna aberta. E aí ele já vem, quando ele me vê, ele já fala: tu trouxe o banquinho? Eu digo, óbvio, Quesada. O Fred, então, o Fred,
Mais alto.
ele, se eu não trouxer o banquinho, ele fica desesperado, porque ele tem que se agachar quase.
O Arthur ele não é muito fã de ficar com a perna aberta aí
É, não, não.
nas entradas.
Aqui não. Aqui no estádio não é, não. Não.
Ai, meu Deus do
Estado,
céu,
cuidado, Catar.
vocês estão demais. São 10h05 da manhã aqui no Brasil. É, olha aqui, ó, o Bayern de Munique não chegava numa semifinal desde 2020, quando foi campeão daquela Champions diferenciada, ganhando todos os jogos. Foi o último título, inclusive, depois de 20 para cá. Foram três eliminações nas quartas. O Bayern de Munique parou para PSG, parou para Villarreal, parou para Manchester City. E o Madrid, atenção para o que eu vou falar aos senhores. Tem gente que fala: ah, o Madrid, vocês falam demais. Vocês falam demais do Real Madrid, que tem com o negócio de Champions. É normal. O Real Madrid está chegando, senhoras e senhores, na sua quarta semifinal seguida. Quarta. E esteve na semifinal em 12 das últimas 14 edições de Champions. Só não esteve em 19 e em 20. O Real Madrid esteve em 12 das últimas 14 semifinais de Champions, com cinco títulos na sequência. E ainda tem esse detalhe, né, Tati? Tati, passou da semifinal, é campeão. Tem sido assim nos últimos tempos com o Real Madrid.
E tem sido interessante a gente falar sobre essas últimas quatro semifinais, porque são as quatro pós-Cristiano Ronaldo, né? Pós-Cristiano Ronaldo, enfim, que é a geração tão vencedora, a geração das cinco Champions, que hoje tem aqui como representante o Kroos, o Modric, o Carvajal e o Nacho, são quatro. Ela tá passando, né, André? A gente tá vendo a transição acontecer nesse Real Madrid. Essas últimas quatro semifinais, elas estão dentro do processo de transição. Então, é importante ressaltar isso, porque não é aquele Real Madrid de 2014, que ganhou aqui do Bayern, depois de 38 anos sem conseguir vencer o Bayern de Munique na sua casa. Daquela geração, restaram quatro jogadores. Né? Naquele 2014, o Kroos nem tava naquele ali, né? Ele não ganhou aquela primeira Champions com o Real Madrid. Ele tem cinco porque ele ganhou uma com o Bayern, né?
Sim.
É, mas assim, tem que ressaltar que é o novo Real Madrid que está conseguindo replicar a constância dentro da Champions do Real Madrid da geração tão vencedora também.
E é legal que o Bayern também tem essa dificuldade de fazer a transição, né? Daquele time de 2020 que atropelou todo mundo. É, muitos jogadores já saíram, mas ainda não conseguiu, desde daquele momento, estar numa semifinal de Liga dos Campeões. Foi isso que você disse, as três temporadas. Também por conta dessa transição, né? E é um gelo muito fino mudar, né, aquilo que foi vencedor, porque você acaba renovando contratos que de repente você não renovaria muito por gratidão, né? O Real Madrid não, o Real Madrid parece que está adotando uma fórmula que isso está passando desapercebido, né? Essa transição a gente não está sentindo. O Bayern de Munique talvez esteja no meio disso, mas enfim, no meio do caminho tinha uma pedra. E tinha uma pedra no meio do caminho.
Ai, 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 olha aqui, ó. Daqui a pouquinho tem o de placa, vocês vão estar no de placa. É, aí, meio-dia e meia tem MFM. Quem vai estar no MFM hoje, ô dupla?
A nós dois, e
Ah.
acho que a
E
Marcelo,
Marcelo é
Renato.
Clara. Não,
Quem?
Marcelo está.
Marcelo.
E deixa eu ver com o chefe do programa quem vai. Quem vai estar, ô Joãozinho?
Tati, Arthur e Marcelo Beckler.
Cadê o
Tá.
João?
Arthur e
É uma
Marcelo.
voz, do além.
É, o João está na voz do além.
Dá um pouco de medo isso aí do João sair falando do nada, André.
Ele sabe muita coisa.
Ele
Ele
sabe, ele sabe. Ele
é
sabe
perigoso.
os bastidores do MFM, ele sabe de muita coisa, o nosso João. É 2 da tarde, o nosso pré-jogo. 2 da tarde, o nosso pré-jogo. Vou pedir pro João daqui a pouquinho colocar de novo o QR Code para quem quiser assistir no cinema. Esse jogo. Quem quiser assistir no cinema, esse jogo vai estar disponível também no cinema. Alguém aqui me lembrou. O Soul Close. Ele lembra o Toni Kroos, inclusive, em 2014. Ele tá no Bayern de Munique e estava em campo no 4x0 famoso do Ancelotti contra o Pep Guardiola, aí mesmo nessa Allianz Arena. É, queridos, dão uma respirada aí, porque hoje o dia será longo, será. Depois ainda tem. Depois do jogo tem melhor da liga, tem último lance. Hoje que a gente só para de falar de Champions amanhã, como diria o outro. Muito obrigado a todos vocês. Esse estádio aí, na minha lista, Vocês têm muito mais estádios do que eu, especialmente aí na Europa. Vocês conhecem cada cantinho aí desse continente. Eu tenho meus tempos de repórter, cobrindo seleção brasileira aí, por aí e tal. Tenho meu tempo de ir narrando Champions, muitos estádios aqui no Brasil, aqui no continente, época de Libertadores e tal, no rádio. Para mim, esse aí é top 5 dos estádios da minha preferência, do meu gosto. Top 5. Inclusive, estive aí em alguns jogos bem legais. Na Copa do Mundo de 2006, o jogo da abertura, Alemanha e Costa Rica. Uma semifinal espetacular aí, Portugal e França. 1-0 para a França, gol do Zidane de cavadinha. E assim, jogos fantásticos desse estádio aí, que vai ser, inclusive, palco da abertura da próxima Euro daqui a alguns dias, algumas semanas,
E
né?
semifinal também vai
Semifinal
ser
também.
aqui.
Das semifinais da Euro. Bom trabalho para vocês, queridos. Muito obrigado pela presença. E na semana que vem, a gente vai voltar a falar bastante, só que aí é na casa da Tati, viu, Arturito? E eu não sei como é que ela vai te receber lá em Madrid, mas todas as vezes.
Talvez com teto. Sei.
Nós, todas as vezes que a gente vai a Madrid, a Tati faz um jantar especial na casa dela.
Yeah.
Não sei se você vai
Nunca
topar.
fui chamado para isso.
André, eu não sei nem cozinhar. Imagina se eu vou fazer algum jantar.
Não, a única coisa que eu espero, porque eu fui um anfitrião que levou a Tati numa cervejaria, tomamos uma beer, um Biergarten fantástico e
Tomamos uma.
beer.
Ele não tomou uma e toma vários litros.
Vai ver que o chefão lá tá vendo, perigoso. E aí eu quero pelo menos uma canha, né? Uma canha. Uma canha de cerveja. Estou a treinar mi espanhol para ser o melhor possível. É? Tá bom?
Chegou o Quesada mexicano, que é conhecido no melhor futebol do mundo, André.
Beijo para vocês, queridos. Grande
Gracias, gracias.
tchau, André.
Tchau.
Trazendo muito bom humor, eu adoro essa dupla. Aliás, adoro a nossa equipe de correspondentes, eles são maravilhosos. Arthur Quessada e Tati Mantovani, direto da Allianz Arena em Munique. 10 horas e 11 minutos. É bom demais. Duas horas o nosso pré-jogo, tá? Tem o QR Code aí, Arthur, o Joãozinho?
Na hora.
Por favor, coloca o QR Code aí pra galera que quiser ver no cinema. Rapaz, tem uma galera que a gente precisa explicar várias vezes, né? Acho que o dedo é mais rápido do que a explicação. E acaba, né? Gente, eu falei que a gente transmitiu um jogo dos cinemas uma vez. Uma vez. Que a gente montou uma cabine lá no cinema, a gente fez um evento e tal. Passar no cinema, a gente já passou várias vezes. Grandes finais de Champions recentes ou não, lá atrás também. E agora temos mais uma vez a oportunidade. Nós não vamos narrar no cinema esse. O que eu estava falando para vocês daquele evento de 2014, a gente narrou no cinema. E hoje você vai ter a oportunidade de ver no cinema. Real Madrid, Bayern de Munique, o link tá aí, QR Code na tela. Vamos colocar de novo, vou colocar aqui o link na roxinha, peraí. Roxinha, aqui, movieid.com/casa da Champions. Veja aí na sua cidade. Aliás, vamos fazer um negócio aqui rápido. Faça rapidamente aí você mesmo, você. Dá uma olhadinha aí, dá uma pesquisada, vê se tem na sua cidade e conta pra mim aqui. Claro que é nas principais cidades, né? Você não consegue colocar em todas as salas de cinema do Brasil, porque estão passando vários filmes bem interessantes, inclusive. Mas dá uma olhadinha se tem aí num cinema perto de você, né? Tem um cinema perto de você aí. Dá uma olhadinha aí, ó. O link tá aí, QR Code tá na tela. Na minha cidade não tem cinema. Como faz? Se não tem cinema na sua cidade, eu acho que não vai passar no cinema aí. Mas, pô, deve ter aí pertinho. Deve ter. O Cauê tá falando que assistiu a final de 2012 e foi uma das experiências mais pi que ele já teve. O ruim do cinema é que não vende breja. No cinema que eu frequento, vende, tá? Breja, vinho. Aí, ó, aqui vai ter, Sorocaba. Aqui em Joinville tem. O cinema aqui mais próximo, 2 horas. Se você sair agora, dá tempo, Ailton. Balneário Camboriú vai ter.
Coitado do
Salvador
Ailton.
vai ter. Pô, Ailton, vai! Vai rápido! Olha lá, a galera de Joinville, o cara tá falando aqui. Em Joinville não tem, aí o outro tá falando. Tem sim, vai ser lá no Garten. Aí, ó. Aqui no Rio de Janeiro tem. Ribeirão Preto tem. Aí, vai ter, cara. Maringá tem. Fortaleza tem. Cotia tem. Tem bastante, cara. Tem bastante. Que horas começa a transmissão no cinema? Cada cinema tem o seu horário. Eu imagino que não vai ser o pré-jogo inteiro. Dá uma consultada aí no site. Mas com certeza, 15, 20 minutos antes, vai estar tá no. Já vai estar tá na tela. Dá uma olhadinha. Aí, Natal tem. Floripa tem. Rio Verde tem. Manaus tem. Goiânia tem. Belo Horizonte tem. Belém tem. Osasco. Aí, ó. Várias cidades aí. Então aproveita. Aproveita o QR Code na tela. E dito isso, fizemos uma baita venda, hein, Joãozinho? Cê é louco. Chefia tá de olho, Joãozinho. 10 horas e 15 minutos. Os homens estão de olho, Joãozinho. Hoje tem que caprichar. Podiam ter avisado antes, né? Pra gente caprichar. Agora já foi o
Agora
programa.
já foi.
Ai, meu Deus do céu. Eu adoro o bom humor dessa galera. Deixa o like aí, gente. Deixa o like aí. O Potato tá com saudade de eu falar. Last of Us! É, olha aqui, ó. Tem mais alguns assuntos aqui pra gente poder encerrar. Vou colocar o link de novo aqui, quem tá perguntando de Salvador. Eu sei que tem. Eu só não sei qual é o. Qual é o cinema? Se é no Bela Vista, se é no Shopping Barra, se é no Shopping da Bahia, que um dia foi Iguatemi. Eu só não sei onde é, mas dá uma olhadinha aí no link que eu vou colocar no, na roxinha nesse momento, para vocês poderem saber. MovieID.com/casa da Champions. MovieID.com/casa da Champions. É, vamos lá, o Cruzeiro foi vendido, é a primeira SAF a ser vendida no futebol brasileiro. Ontem o Ronaldo deu lá uma entrevista anunciando a venda da SAF, inclusive falando com a galera que tá pegando pesado com o Ronaldo, né? Alguns torcedores do Cruzeiro pegaram muito pesado com ele nessa reta final aí de SAF. E ele falou: olha, quando eu assumi isso aqui foi até uma irresponsabilidade em termos financeiros, porque tava numa situação muito ruim o Cruzeiro. A gente já falou sobre isso um pouquinho ontem, né? Eu sei que o torcedor muitas vezes fica chateado porque ou ele quer muito investimento, ou ele não quer ver o time dele sendo tratado como fonte de lucro, né? Mas é assim na SAF. Na SAF, ninguém vai pegar a SAF olhando para não ter possibilidade de lucro. O próprio Pedro Lourenço, que vai ser o novo dono do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, ele mesmo falou: ele falou, olha, eu tô pegando muito por paixão, porque eu sou um apaixonado torcedor, mas é também um bom negócio. Mas é também um bom negócio. Então, o Ronaldo sai, ele dizendo, com o dever cumprido. E eu acho, o João, ele chegou em dezembro de 2021. 2 anos e meio. Não chega a dar 2 anos e meio, né? 22 inteiro, 23 inteiro e um pedacinho aí de 2024. Eu acho que o dever. Ele fez grana, com certeza. Os valores eles não são revelados, porque tem sigilo e tal. Ele com certeza lucrou. Com certeza lucrou, mas ele também foi muito importante para o Cruzeiro. O Cruzeiro estava numa situação delicadíssima. Com certeza ele entrega um Cruzeiro melhor do que ele pegou, né, João?
Com certeza, dentro de campo, sem nenhuma dúvida, né? Até porque ele pegou um Cruzeiro no que foi para o terceiro ano da Série B, né? Ele sai do Cruzeiro com a Série B, sobe para a primeira divisão e, obviamente, que um ano passado continuou complicado dentro de campo para o Cruzeiro, mas permaneceu na primeira divisão e agora parece que as coisas começam a se arrumar ainda melhor. Dentro de campo, esportivamente, eu não tenho dúvida que o Ronaldo entregou um Cruzeiro melhor. E financeiramente também a gente não tem notícias que o Cruzeiro, né, tá mal e enfim, que ficou assim assado. Eu acho que melhor entregou. Talvez, é aí que você falou, né? A expectativa da torcida é uma. O que é feito a curto prazo, médio prazo, é outra, né? Não dá para fazer o que é em um ano, o que é para fazer em 10. Então acho que tá bem entregue.
É, tem aí especulação de valores e tal. Quando ele compra a avaliação do clube é de 400 milhões, ele investe 50, e aí hoje a avaliação é de 600 milhões, então ele teria 200 de lucro, só que já foi injetado 100 milhões pelo próprio. Não tem como saber os bastidores da história, mas com certeza ele fez dinheiro. Só que quando ele falou ontem assim, pô, eu vou poder ver jogo sem tomar remédio para dor de cabeça, assim, eu imagino que seja também uma. É uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade enorme você lidar com a paixão de uma torcida tão, né, enorme e fantástica como a do Cruzeiro. E eu vejo um pouquinho disso nos bastidores do documentário do Wrexham, que é um time pequenininho. E os caras, cara, a vida dos caras passa a ser em função do jogo. O jogo, o time vai ganhar, o time não sei o que, o time é muita coisa. De qualquer forma, assim, eu acho que foi bom para ele e acho que foi bom para o Cruzeiro. O Grêmio entrou ontem com uma notícia de infração disciplinar desportiva no STJD para que os fatos envolvendo lá o Jailson sejam apurados e tem que apurar mesmo, tem que entender se o Jailson fez lá uma interferência que ele não poderia ter feito no jogo. Continuo achando que não justifica a atitude do Renato, continuo achando isso. Inclusive a ANAF, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, pediu a exclusão do Jailson, o banimento dele do futebol e tal. Se for comprovado, tem que ver qual que é a punição, né, exatamente. A ANAF, de vez em quando, tem aparecido aí dando bastante porrada na arbitragem e na CBF, enfim, parece ter uma agenda específica lá. A ANAF, não vamos conseguir entrar nesse assunto agora. Ontem tivemos como notícia também no Cuiabá, cara. Tem coisas no futebol brasileiro, velho, que. No Cuiabá. O Cuiabá tá sem técnico já tem um tempo, né? Aí tem um interino. O interino pediu demissão. O interino pediu demissão. O cara falou, ô, querido, só dá uma seguradinha aí pra gente alguns jogos. Não. Ficou lá alguns jogos, vários jogos. Foi campeão estadual, inclusive, o Yubel, Luiz Fernando Yubel, e pediu demissão. O presidente do Cuiabá tá indo para Portugal para tentar contratar um técnico português lá que é do Vitória de Guimarães. Ainda sobre as notícias aqui do futebol brasileiro, para quem não estava vendo o programa, tá chegando agora. O Gabigol conseguiu efeito suspensivo, vai poder voltar a jogar pelo Flamengo já na próxima rodada. Eu tenho impressão. Acho que a qualquer momento ele já pode voltar a vestir a camisa do Flamengo. Eu não sei se tem algum trâmite burocrático. Quando eu entrei no ar, tinha acabado de sair a notícia. Mas ele já tá liberado. Efeito suspensivo lá na Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Ainda com relação ao esporte aqui no Brasil, Estados Unidos e México, viu, João? Desistiram de sediar a Copa do Mundo Feminino de 2027, abrindo caminho para o Brasil. Tá? Abrindo caminho para o Brasil. O Brasil agora vai ter a concorrência apenas dos três países europeus que querem fazer a Copa conjuntamente: Alemanha, Bélgica e Holanda. E o Brasil é muito favorito para ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. A definição vai ser dia 17 de maio, no Congresso da FIFA, na Tailândia. Alguém está perguntando aqui se é efeito suspensivo ou se ele foi absolvido. Não, é efeito suspensivo. Ele não foi absolvido. Efeito suspensivo. E, ô João, eu não sei se você tá sabendo, se você foi impactado por essa notícia. Lembra do VP? Nosso grande Vitor Pereira?
Ah, lembro.
Foi eleito técnico do mês lá na Arábia Saudita. Tem lá o prêmio de técnico do mês, que o Jorge Jesus estava ganhando a rodo. Todo
Olha aí.
mês era JJ, todo mês era JJ, todo mês era JJ. E agora o Vitor Pereira foi eleito técnico do mês lá no Al-Shabab, quebrando essa sequência do JJ.
Perfeito. Vitor Pereira aí, amado pelas duas maiores torcidas do Brasil.
Ele tem esse feito na carreira dele, né? Ele consegue ser odiado pelas duas. Eu só não tenho notícias da sogra dele, não sei dizer. E ontem o Barcelona garantiu a sua vaga para a próxima edição da Champions, venceu o Valência por 4-2. Acabou que caiu uma baita chuva lá em Barcelona, pelo que eu andei lendo. Foi o pior público dos últimos 23 anos de um jogo do Barcelona, mas mesmo assim deu mais de 30 mil pessoas. Deu mais de 30 mil pessoas. E lembrando que o Barcelona também não tá jogando no Camp Nou, né? Tá jogando lá em Montjuïc, que o acesso é um pouquinho mais complicado. Dito isso, deu, né, velho? 10h20. Caraca, velho! Eu preciso correr pra ter. A abertura é daqui a pouquinho. Posso fechar a conta e passar a régua aqui, Joãozinho?
Corre, André. Só falando pra galera, tem Copa do Brasil hoje, né? A gente vai falar amanhã também, quinta-feira. Bahia e
Três.
Criciúma, né? Três jogos.
Isso.
Operário e Grêmio, Atlético Mineiro e Sport Recife hoje se enfrentam.
Isso, aí amanhã a gente fala também do que foi A rodada da Copa do Brasil, os três jogos de Copa do Brasil. Ontem, hoje, três jogos. Amanhã tem mais oito jogos, né? A gente fala sobre Copa do Brasil aí na sequência, porque tá chegando a hora do De Placa! 10h30. Vitor Lopes, Mauro Betti, Ricardo Martins e Giovanna Kiel. Meio-dia e meia tem MFM com os nossos correspondentes direto da Europa falando bastante de Champions. 14h tem Champions, Bayern de Munique e Real Madrid. Pré-jogo, bola rolando às 4, melhor da liga, último lance. E amanhã estaremos de volta a partir das 9 da manhã na live do André Henning. Quem quiser ir ver o jogo no cinema, moveid.com/casa da Champions. E a partir das 14h na TNT e na Valeu, gente. Boa terça-feira. A gente se vê daqui a pouquinho no ar. Valeu.